Continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, Leander Mota, o convidado de hoje. Leander, falando em pesquisa, assim, você fazendo pesquisa antropológica, musical antropológica aqui, você costuma ir no Cerrado, nos quilombos, como é que você faz? Como é a metodologia?
É, eu encontrei no caminho uma pessoa maravilhosa, chamada Victor Leonardi, professor Victor Leonardi.
Victor Leonardi.
Que é uma sumidade na arte da pesquisa e da história. É, já foi coordenador do departamento da UNB de História, né, e Geografia. E essa pessoa foi muito importante para mim, que ele é o curador, né, e pesquisador do filme Na Rota dos Orixás, Atlântico Negro, junto com Renato Barbieri. Uma produção brasiliense maravilhosa, de referencial no âmbito dessa pesquisa afro-brasileira. E outro grande mestre que me orientou também foi o Rafael Sanzio, professor Rafael Sanzio, chefe do Departamento de Cartografia e Geologia da UNB, uma pessoa maravilhosa que gerou junto à universidade um documento de atualização de todos os pontos quilombos do Brasil e todas as comunidades tradicionais. Então, a partir desse mapa, né, e desses indicadores, eu pude desenvolver uma pesquisa ampla sobre o desenvolvimento das culturas populares no Brasil, né? E aí a sua diversidade, multiplicidade e as suas origens, né? Muitas influências que vieram de outras nações, né? Até mesmo os árabes que faziam contato com os africanos, chegaram os africanos chegando
ao Brasil.
Tem uma
história que diz, né? Do pandeiro, né?
Ah, o pandeiro é árabe, muita coisa é árabe, a zabumba é árabe, né? O acordeon é árabe, né, vindo através dos indianos, né, que depois converteram ao islamismo, então tinha muita cultura nesse aspecto, né? Então o Brasil foi muito influenciado, né, principalmente na mão de obra hindu que vinha prestando serviço para as companhias inglesas de trem, né, e de trilhos. E essas colocações eram feitas por essa mão de obra. Esse povo foi ficando abandonado pelo Nordeste e aí contribuíram para essa imensa...
Agora, um povo que é muito injustiçado quanto à herança que deixa para a música é o cigano, né? O povo cigano.
É, na verdade, o Brasil ele tem uma influência muito forte nessa, no aspecto cigano, até mesmo porque... da Península Ibérica vieram muitas coisas, inclusive muitas tripulações dos navios eram de origem cigana. Então o Brasil deve muito também a essa etnia, né, vindo da Europa, dos húngaros, ou até mesmo vindo pela região da Andaluzia, né, ou até mesmo vindo entrando pelas Américas. Mas essa cultura hispânico-árabe é muito rica dentro do Brasil.
Bacana. Tem alguma música que a gente possa chamar agora que você tenha especificamente um traço a destacar disso que a gente conversou?
Então vamos ouvir Yoruba e Oriki. Esse é uma pesquisa que eu fiz na Nigéria, sobre a formação Yorubá, Ewe, Jeje, né, Nagô, no Brasil, que é fortíssima, né, foi a última etnia a chegar pela mão dos traficantes no Brasil, e eles se estabeleceram trazendo a cultura dos orixás, né, para o Brasil. Então deve-se a essas etnias esse culto afro-religioso. Então eu estive em vários pontos da África e depois também no Brasil, no Maranhão, na Bahia, e colhi informações sobre essas religiões, né, afro-conceituais, e fiz um levantamento nessa faixa, que eu convidei duas personalidades amigas de Brasília, Renata Jambeiro e a Cris Maciel, para fazerem coro junto comigo nessa nessa faixa, que tem várias passagens. Foi gravada na Nigéria, tem uma parte gravada no, em São Tomé e Príncipe, tem uma parte gravada no Benin, outra gravada no Maranhão. Enfim, convido a vocês a entrar nessa viagem da, dessa metafísica afro-religiosa.
Olodumare oba yeraye alagbara oba tin fi oba je obiri ki aji pojo ekuda adupa lawo re o iwo oba olodo adupa lawo re o iwo oba olumi iwo oba awon ajonu.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, Leander Mota é aqui o convidado de hoje. Leander, você falou na, começou a falar da viagem à África, mas era para esse bloco que eu queria explorar esse assunto. Porque, por exemplo, quando a gente lembra que o Gilberto Gil fez o Refavela depois de ter ido para a África, né? E ele realmente pôde confirmar a identidade daquilo que vinha no sangue, ele realmente, digamos assim, não só refrescou, mas confirmou aquilo que ele trazia, né? Você, como um brasileiro que é também, como eu, produto de miscigenação, traz um pouquinho de cada coisa no sangue, você tem orgulho dessa informação que você foi colher lá?
Não, mas sem dúvida. Eu acho que não há outro caminho para o percussionista e para o baterista brasileiro, acho, digo até os latinos, senão buscar as fontes originais de cada uma das culturas formatadoras das suas músicas populares, né? O Brasil, como é extenso nessa arte e tem aí um lastro de 400 anos de afro-miscigenação, tem um universo, né, africano interno a oferecer ainda para a cena musical, artística e até mesmo antropológica e do mundo, acho que por muito mais tempo. E ainda há muito a se descobrir, muito a se fazer. Eu me sinto orgulhoso e por vários motivos, né? Até o dos mais importantes, assim, que já me levaram a representar o Brasil em outros países, né? Com a comenda e a chancela da Presidência da República, então, e do Itamaraty junto ao cerimonial da Presidência da República. Então, já tive essa honra de defender os tambores afro-brasileiros em vários países e receber a emoção, né, dessas pessoas ao reconhecerem seus toques, suas batidas espalhadas pelo mundo vindo de um brasileiro. Né, isso é uma recompensa sem preço.
É. Eu, observando o mapa mundi, eu estava prestando atenção numa coisa interessante. A distância entre a costa do Brasil e a África é menor do que entre o Oiapoque e o Chuí. Quer dizer, nós estamos mais perto da África do que os extremos
nós
do Brasil.
Nós mesmos, é verdade, mas isso é plena verdade. Eu acho que cabe ao músico brasileiro cada vez mais buscar a essência, né, da cultura popular africana nas nossas raízes.
Muito bem, a gente vai chamar a sexta música de hoje, vai voltar para o encerramento, mas eu ainda quero falar um pouquinho sobre a tradição indígena no próximo bloco. O que você vai chamar agora?
Então, essa música que nós vamos ouvir, seu sete, é da composição do arquivo, né, de composição do amigo e violonista Paulo de Jorge, que tem distribuído as suas canções aí na voz de grandes personalidades. E ele me cedeu essa música, eu fiz esse arranjo, muito feliz, uma música em sete que traz aí uma série de influências africanas aí também nessa formação.
Bacana, seu sete, a gente volta daqui a pouquinho. Thank you. Esse é o Escala Brasileira, estamos terminando o programa de hoje com o Leander Mota, mas antes de terminar, eu acho importante também dar o crédito aos indígenas, né?
Claro.
Porque até muito pouco tempo atrás, dizia-se que o que os indígenas faziam era música, um preconceito violento, né? Você deve ter ouvido ou ter lido isso em documentos antigos, né?
É, eu acho que assim, eu tenho ouvido e relido equívocos da humanidade aí ao
longo
desse...
Como você é bom,
vou
chamar de equívoco, você é muito bom, elegante.
Enfim,
também.
A humanidade vem se equivocando aí ao longo da sua passagem aí pelo planeta Terra e vem formalizando o equívoco, né? Botando chancelas e chancelas em cima de coisas que não têm fundamento nenhum. Essa aí é uma delas. A riqueza e a contribuição das tribos indígenas para as Américas é algo que não tem... veja você, nós estamos encerrando agora um ciclo totalmente regido pelo calendário dos maias, que já se extinguiram e nem sabem nem quando. Veja você que, como é que nós estamos atrasados em relação às coisas e a gente ainda acha que está na frente de alguma coisa. O povo indígena é um povo sábio, tem uma sabedoria inquestionável, uma relação de paz e harmonia com a natureza, é um homem ecológico, é uma civilização preservadora. Embora com seus canibalismos e atritos entre outras tribos, os conceitos individuais eram muito bem desenvolvidos em todos os aspectos, inclusive musical, rítmico, né? E eu trago muitos elementos da música indígena na minha formação, inclusive no meu sangue, né? Que é a Tupi-Guarani. Meu pai é uma tribo Tupi-Guarani, da região das matas entre o Rio Paraná, do Paraná e o Paraguai. Então, a tribo foi dizimada pelos portugueses e eu trago esse sangue. Para mim é uma honra muito grande e tem uma nobreza muito, muito grande pela cultura indígena de todas as Américas.
Muito bem. A gente vai ficar por aqui, deixando já encomendado para uma outra oportunidade continuar esse papo, porque, afinal, não deu para conversar sobre tudo, né, Leandro?
É.
Mas antes de encerrar, você tem que falar o nome do trabalho esse que você está preparando aí.
É um disco que está saindo pelo Fundo de Apoio à Cultura, chama-se No Reino dos Tambores, Leander Mota apresenta. É uma reunião de pesquisas dessas fontes básicas que são hoje a realidade da música popular brasileira, né? Vindo dessas fontes das Américas, misturadas com as Áfricas e Europas e os árabes e turcos que chegaram, indianos. Então, a miscelânea de pesquisas nesse aspecto, na qual eu toco todas as percussões e bateria e convido grandes músicos da música popular brasileira para executarem meus arranjos.
Eu quero agradecer a você, Leander Mota, por essa participação em nome dos ouvintes e principalmente por essa pesquisa que você faz, esse estudo que você tem sobre a nossa cultura. Muito obrigado.
Obrigado, Alcebias, obrigado à Rádio Senado. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre essa música maravilhosa e colorida que é a música popular brasileira. Eu deixo um abraço a todos os percussionistas e bateristas do Brasil e do mundo, né? E essas formações tribais na qual eu venho pesquisando, para que isso continue se perpetuando e outras pessoas possam vir e desfrutar desse universo também. Obrigado.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebíades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.